Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com patrocínio da Go Cycle. Você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural.
Voltamos nesse programa que não pedala, ele voa. Você viu, Vivi, o que eu tô querendo dizer? É super rápido. Entramos agora no terceiro bloco, mas a gente estava antes falando uma coisa interessante, que era a necessidade de ativar esses ambientes, esse mercado e essa prática do cicloturismo que já existe, que na verdade é uma necessidade de regulamentar e de ter o apoio, os municípios ter o apoio da comunidade e da iniciativa privada, mas mais do que isso, né, da comunidade e desses espaços e dos ciclistas terem o apoio dos municípios. Você sabe, Viviane, que eu conversei com o presidente da Paranatur e ele falou que ele quer realmente que os municípios, ele fez uma convocação, foi uma conversa bem generosa que a gente fez um mês atrás, e ele falou que ele quer realmente que os municípios busquem a Secretaria do Estado para que elas abram e se desenvolvam e apresentem, né, novidades ou interesse em projetos para identificar os potenciais da região. E a gente vê, por outro lado, isso que você falou, a comunidade já ativada, já circulando com essas informações e ela, então, sendo ouvida, né, participando desse processo. E esse não é um cenário só do Paraná, é um cenário brasileiro. Acho que quando você falou no bloco anterior que o cicloturismo começou no Brasil nos anos 90, eu acho que você está falando do Vale Europeu, que é o que a gente mais tem estruturalmente, assim, como referência. Né? Em Santa Catarina. E daí, nessas experiências suas que aconteceram tanto dentro do Brasil quanto fora, mas não, eu quero focar no Brasil mesmo.
Tá.
Você conhece, sabe de alguma rota que possa ir à família, que possa ir com criança? O que você acha?
Várias mães, inclusive, me perguntam isso. Aliás, disseram aqui para eu convidar você para pedalar, então já está convidada.
Ah, eu quero
fazer um roteiro.
Deixa
comigo.
Eu te contar, ó. Deixa eu te contar. Você está vendo a câmera, né? Eu vou mostrar para você e para todos os amigos ouvintes que eu tô. Você consegue ver?
Ah!
Tô de 5 meses.
Tá de mamãe?
Tô grávida. Meus amigos, então também não é à toa essa pergunta.
Eu fiquei até emocionada agora. Parabéns, Tita.
Obrigada, querida. Mais essa aventura, com prazer, aceitando esse mistério todo que vem aí.
Amor. Mais um, então, para pedalar daqui um tempo.
Mais um.
Então,
a família tá crescendo.
Deixa ele crescer. Isso mesmo. Parabéns, Tita. Que lindo. Tá linda. Tá linda.
Obrigada, querida. Mas então, e aí, será que a gente consegue pedalar em família?
Eu consegue, topo. Consegue. Todos os roteiros que, para quem não sabe, eu pedalo muito com o meu marido, principalmente agora na pandemia, então desde março a gente não pedala com os nossos amigos, infelizmente, morrendo de saudade de todos. Mas é para o bem de todos nós também. Então, desde março, meu marido e eu pedalamos muito sozinhos, assim. E a gente procura roteiros que a gente considera seguro, né? A gente não pode dizer que são seguros, porque a gente está no Brasil, mas que a gente considera seguros, né? Então, o que eu indicaria hoje, um roteiro sinalizado, pertinho de Curitiba, que você pode ir com o teu marido, com a namorada, com os filhos... Você escolhe quantos quilômetros você vai fazer. É em São José dos Pinhais, que é a rota ali do vinho.
Sim.
Feito pelo meu amigo Valmir Singh, juntamente com a Prefeitura de São José dos Pinhais.
Que
tem
legal.
Sinalização. O roteiro não pega asfalto, as estradas são todas rurais. Lembrando que São José dos Pinhais é da região metropolitana, é o maior hortifruti granjeiro que abastece Curitiba e a Grande Curitiba. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque você só vai ver plantações, lindas plantações, misturado com rio, com cachoeira.
Inclusive, vai poder colher, né?
Pode.
Tem chácaras ali que você pode entrar e colher.
Que você pode ter essa experiência da uva. E tem os restaurantes, você pode fazer o roteiro e terminar em um daqueles restaurantes típicos italianos, das próprias colônias. São várias colônias italianas que você passa, as igrejas, a comunidade tradicional. Então você vai passar, as famílias estão trabalhando com seus filhos. Para mim hoje, pertinho de Curitiba, assim, bate e volta, é São José, graças ao nosso amigo Valmir Singh e a Prefeitura de São José dos Pinhais. existem outros roteiros aqui, só que eles não são sinalizados.
Sim.
Então, são seguros? Eu considero seguro, mas eu já teria um pouco de problema para explicar para você como chegar lá, justamente porque essas rotas não foram formalizadas. Então, tem grandes rotas em Campo Largo, grandes rotas em Almirante Tamandaré, grandes rotas indo para Colônia Vitimarsum, São Luís do Purunã.
Ai,
a gente
delícia.
É muito rico disso aqui ao redor.
Né?
E claro, você não precisa ir só de bicicleta, gente. Quem tá ouvindo aí não pedala, né? Pode dizer, ai, mas eu não pedalo, então eu não posso ir. Pode ir, coloque sua família no carro. E vá apreciar essas belezas naturais e as riquezas que a gente tem ao redor de Curitiba e valorizar o que é nosso.
Valorizar
a nossa
história.
O que tem lá fora também é legal, é óbvio, mas o que tem lá fora também é inalcançável agora. Então a gente precisa descobrir as riquezas que a gente tem no nosso lugar. Existem os lugares típicos, né? Vamos falar de Vila Velha. Você pode ir de carro, pode pedalar em Vila Velha, tudo. Mas são pontos turísticos que todo mundo um dia já foi falar, mas eu já fui lá. Então, que tal descobrir coisas novas aqui pertinho?
É cuidar com esse protagonismo, né? De alguns lugares que já tiveram esse incentivo, já tiveram esse olhar e já tiveram essa parceria, inclusive privada, né? Porque geralmente, às vezes, acontece... geralmente é assim que as coisas avançam, pelo menos a curto prazo, curto e médio prazo. Mas a gente está falando aí de um estado riquíssimo, né? O Paraná, uma delícia, assim. E muito privilegiado. Fora a gente está falando do Brasil.
Eu queria só fazer uma observação sobre o que você falou lá no início, né? De ter conversado
com a Gabi?
O responsável do turismo, no Paraná, né?
Sim, sim. O presidente da Paranatur.
E feliz por saber que existe essa abertura, né, Tícia? Bem feliz mesmo. Mas eu acho que ainda falta os municípios saberem como é que eles podem fazer isso, onde ir, com quem falar. Os municípios ainda não se deram conta do que eles têm nas mãos. Eles se deram conta, sim, com o turismo tradicional, Tícia. É importante lembrar disso, né? Eles se deram conta com o turismo tradicional. Então, por exemplo, eu vou dar outra dica de roteiro que me veio à cabeça. Aqui em Araucária, que é muito pertinho, existe um distrito chamado Guajuvira. E existe Guajuvira, os caminhos de Guajuvira.
Você que sabe que para turismo... falar com uma professora de geografia, eu tenho um mapa do Paraná aqui na minha frente, né? Você fala assim, tá, para lá, já entendi. Então tá.
Inclusive, Guajuvira. A gente fez um programa pro Plug, que vai ao ar em janeiro, muito legal, falando do cicloturismo em Guajuvira. E Guajuvira a gente descobriu por acaso, porque a filha do meu marido foi morar em Araucária, trabalhar, e aí eu falei, gente, nós precisamos pedalar em Araucária, porque isso aqui deve ser bonito. E não é à toa que chama Araucária, porque como eu não sou daqui, eu fui aprendendo o que era o quê, né? Aí eu comecei a pesquisar e vi que já existia, Tissa, existe há 10 anos esse roteiro de turismo rural. Mas Araucária ainda não se deu conta do potencial que ele tem para o cicloturismo. Potencial gigante. Então, a gente tem explorado nos últimos 4 anos muito Araucária. Então, podem ir a um roteiro super seguro. Também todo ele feito por estrada de chão. Você pode colher o pêssego nas fazendas, nas propriedades. Você vai lá, tem a experiência de colher o pêssego, porque Araucária é um dos maiores produtores de pêssegos do Paraná. Você pode,
olha, gente,
eles também são um dos maiores produtores de tilápia do Paraná, você pode ter experiência de pescar, enfim, você vai ter um dia de turismo e cicloturismo bem rural mesmo, que eu acho que é o que todo mundo quer nesse momento, é sair um pouco do cercadinho aqui da cidade, né?
Sim, uma expansão inclusive do seu horizonte, agora já vou filosofar um pouco, mas de um horizonte interno, né? Verdade, da gente ter uma expansão do nosso tempo, do tempo que a gente dedica num final de semana, uma viagem como essa faz como se você tivesse oxigenado para um bom tempo, né? As suas férias, enfim. E a geografia, essa geografia que a gente desenvolve afetiva, né? Com o espaço, ajuda muito a gente se relacionar, inclusive no lugar que depois a gente volta, para onde a gente volta,
muito.
Né?
E as crianças, né, Tícia? Eu acho que não tem preço um pai, uma mãe que consegue tirar a criança dessa do computador, celular, apartamento e conseguir levar para correr, ouvir o pássaro, ou fazer um piquenique, não precisa ir num restaurante, não tem que aglomerar agora. Eu acho que faz um piquenique, leva alguma coisa para comer, sabe? Os lugares são lindos.
Pois é.
E eu vou dizer para você, eu pelo menos com a maioria das pessoas que eu converso, a maioria não tem essa visão da beleza que nós temos aqui. A maioria desconhece, nunca foi, nunca ouviu falar, não sabia que tinha. E às vezes eu me sinto meio na obrigação de contar, porque eu vou lá e vejo e falo, gente, como é que as pessoas não conhecem isso aqui? Tem cultura,
aproveita,
tem história,
né? Uhum.
Às vezes não tem um museu, sabe, Tissa? Não tem um museu que tem na Europa, não tem um museu pra... Mas tem história, tem um povo que chegou ali, que estruturou, tem a comida que é saborosíssima, que
Sim.
é produzida ali. Eu acho que essas coisas a gente precisa olhar um pouco para isso e valorizar, porque é nosso.
E não é só isso também, é essa ativação de vários agentes, né? Então, por um lado, enquanto a comunidade ainda não sabe, as pessoas, os amigos, as pessoas próximas ainda não sabem, provavelmente vai haver um deslumbre quando tiver esse encontro, o que é muito bom, é potente, é possível de que ele cresça, de que ele evolua, de que ele se, né, que ele aumente. E por outro lado, está aí também uma necessidade dos municípios verem que esse é o momento, né?
Isso.
Esse é o momento para a gente poder discutir, levantar, reunir as pessoas.
Falar, debater, né?
Pode falar.
Várias prefeituras no interior do Paraná já se deram conta, inclusive tem a região do Vale do Ivaí, que é de onde eu vim, são quase mais de 200 municípios envolvidos, onde eles estão já criando a rota.
Projetos incríveis lá, né?
Com mais de 300 quilômetros, o projeto está pronto, só falta agora a questão financeira, que é realmente a que mais pega, né? Então, você pode imaginar um traçado de 300 quilômetros, todo ele margeando praticamente o Rio Ivaí, passando por várias cidades. Quer dizer, imagine o movimento econômico nessas cidades, porque, Tissa, são cidades, a região do Vale do Ivaí é a região que tem um dos menores IDHs do Paraná, ou seja, são cidades muito pobres, que se transformar em município sem ter condições de ser município. Não tem uma indústria. E uma cidade... A gente sabe que as indústrias não vão para lá. O que movimenta esse município? O que pode dar um retorno financeiro? Fazer com que essas pessoas tenham uma renda? É o turismo. E o turismo tradicional aliado com o cicloturismo.
E ao mesmo tempo trabalhando com essa manutenção do... tanto o carinho e também o respeito dessa pessoa que é o habitante do lugar para aquele
isso
lugar.
Mesmo, que é essencial,
senão,
né?
Que senão fica sempre uma idealização do urbano, uma idealização de um dia ir para a capital, um dia sair daquele lugar.
Exato.
E também a preservação ambiental desse lugar antes que chegue com outros interesses, porque às vezes o município ele realmente precisa discutir a sustentabilidade dele. E o turismo, isso, de fato, é uma articulação com todos os agentes. E é isso que eu acho que é impressionante, assim, o quanto é potente e necessário, inclusive, fortalecendo aqui a lei do cicloturismo no Paraná, mas convocando os municípios e a comunidade a participar.
Isso.
Né?
E claro que, né, Tissa, eu não me apaixonei do dia para noite. Quer dizer, foi do dia para noite depois que eu fiz o Caminho de Santiago, né? Mas eu fui tentando entender, estudar, saber mais a respeito e o quanto isso... Era mais do que ir lá com a minha bicicleta. Era,
sim,
muito mais. E aí eu, como professora de História e Geografia, despertou uma coisa em mim tão, tão boa e tão forte, mas tão forte de querer gritar para o mundo o quanto isso tem uma importância cultural, econômica, financeira, estrutural para esses municípios, que eu precisava fazer isso de alguma forma. E aí, através das redes sociais, é que eu consegui ter voz para falar. Claro que não sou só eu, centenas de pessoas falam muito bem, muito melhor até do cicloturismo. A gente poderia falar da Rafa e do Olinto, por exemplo,
sim,
que é um casal que eu sou super fã, admiro.
A Chica também, a Chica da Alfamar.
Isso, mulheres cicloviajantes,
incrível,
né? Cada um com o seu perfil, cada um com a sua vontade de explorar diferente, mas todas elas com um único objetivo, que é explorar de bicicleta e dividir com as outras pessoas o quanto o espaço é legal e que vale a pena ir lá de carro, de bicicleta, mas o quanto aquilo tem potencial, o quanto
dúvida
vale a pena.
É, eu acho que eu de volta aparece a palavra disposição, que vontade de que essa palavra realmente engrandeça as nossas ações, as nossas vontades em 2021, e que a gente esteja aqui incentivando, né, inspirando, para que 2021 isso, essa viagem, essa abertura, essa disposição entre nos planos das pessoas, porque a gente vê realmente muito potencial e um agenciamento de atores que é só positivo. Isso. Tem uma... queria falar aqui sobre esse perfil do ciclo viajante. Ele tem a motivação de superar as distâncias, né, as fronteiras geopolíticas, pode ser sozinho, pode ser em grupo. A relação de uma cicloviagem é com o tempo, essa grande mãe sobre nossa vida, mediada pelo lugar e pelo espaço a cada vez que a pessoa pedala, a cada momento que ela vai percorrendo. O cicloturista, ele é contemplativo, mas ele é ao mesmo tempo aventureiro. Ele é lúdico e ele busca superação e sociabilidade. Então, eu espero que essa aqui, esse programa, seja de fato uma sugestão, que seja uma inspiração para que 2021 a gente tenha planos abertos, dispostos, e que a gente não deixe de se relacionar, né? Que a gente avalie esse cenário que a gente tem, valorize, desperte mesmo vários agentes, várias possibilidades, mas que a gente consiga incentivar, inspirar essas energias que a gente está alcançando agora para 2021. Vivi, a gente está chegando numa conclusão do programa, estamos chegando na conclusão. Eu fiquei super feliz com a sua participação, com as suas dicas, e eu tenho uma relação de perguntas, de dicas. Vou de bike salto alto, quando eu falei que ela é uma empresária, é porque ela promove também dicas, mas também vende os acessórios, não só para cicloviagem, mas para se você quiser pedalar, né? Diariamente, acessórios e a gente, quando a gente fala em acessórios, a gente fala de estar bem, né, consigo mesmo. Então, às vezes é joia, às vezes é a tua autoestima enquanto você pedala, né? Sabendo que você é resistência no caminho. Vivi, quer fazer suas considerações conclusivas para esse programa?
Não, não quero, porque eu queria ficar aqui falando de cicloturismo.
Pois é. É muito rápido.
Obrigada. Obrigada muito pela abertura, muito, porque não é um assunto que a gente tem voz para falar em outros, digamos, em outros lugares, né? Cicloturismo ainda é uma coisa que a gente precisa falar muito sobre ele, e a gente precisa quase que convencer do quanto ele é importante, do quanto ele tem inúmeras opções para que você tenha mais qualidade de vida. Então, eu queria agradecer a oportunidade, a voz, poder vir aqui falar, agradecer todo mundo que ficou aqui com a gente e dizer que as minhas redes sociais estão à disposição aqui para você, da rádio, da Bicicletaria Cultural, da Ciclo Iguaçu, e dizer também que as minhas redes sociais estão à disposição para quem quiser dicas de onde ir, se tem lugar para comer, se tem banheiro, podem perguntar, porque região metropolitana...
O blog...
Aqui a gente já explorou tudo de bicicleta, então eu estou super à disposição de vocês.
A gente consegue encontrar então no Instagram, Vou de Bike Salto Alto. A gente vai concluir aqui o programa. Obrigada, Vivi, eu estou muito feliz por ter falado com você. Eu sou Patrícia Valverde, celebrando boas ideias para o cultivo de um corpo social. Nos encontramos em breve, até.
E este foi o novo programa Pedaleira, com o patrocínio da Go Cycle, o maior estúdio de bike indoor do país, e apoio cultural da Fiat em São José e da Bicicletaria Cultural. Para saber mais, acesse www.cultura930.com.br/pedaleira.